Isto, no fundo, somos nós a ter uma conversa de café.
E quem nos ouve apanha a conversa a meio e é como se nos escutasse na mesa do lado.
Eu acho isso uma falta de respeito, mas ok. São putos danados. Conta lá, meu! Para de ser assim, palhaço!
Palhaço?
Você é um palhaço, Jorge.
Vou mudar de rede.
Olha, por acaso tenho uma t-shirt que me foi ofertada por essa pessoa. Bom, vais mudar de rede? Isso é a nova rede?
Perdemos nova panela, rede como... era um banco em Portugal nos anos 90. Não sei se vocês sabem disso.
Por acaso não me lembro disso. Acho que perdemos o Manel. O Manel está congelado. Manel.
É o frio no Reino Unido.
Manel não quer saber de nós. Eu acho que é porque o Manel não quer falar da temática que a gente vai falar hoje, porque ele é um gajo com pouca experiência nessa temática, então ele disse, espera aí que já vos vou. E decidiu congelar a cena dele e disse, depois problemas de rede e o caralho, e depois tipo, não deu e tal.
Ainda dizem que com isto do Brexit está tudo bem. Está tudo bem o Tanas.
Está tudo bem, porque... mas não é lá.
Congelam-nos o Manel assim desta forma.
Ainda para mais ele está com aquela cara...
Cara desconfiada.
Eu acho que o Manel está com cara de esquilo. Não achas que o Manel está com cara de esquilo? Parece que ele acabou de meter bolotas debaixo das bochechas.
Olha,
o Manel abandonou oficialmente esta ligação.
Eu aposto que ele nos esteve a ouvir este tempo todo.
E não gostou de ser enxovalhado.
E não gostou de ser enxovalhado, não é?
Concordo.
E então acabou por desistir e saiu. Provavelmente
dele,
fez,
né?
Fez refresh aqui na página. Eu por acaso acho muito divertido e acho que este momento devia ficar mesmo no episódio.
Não, eu também acho que sim. Eu acho que os nossos ouvintes
começámos a gravar. É aceitar, não.
Os nossos ouvintes. É que foi imediatamente quando tu deste aí o start recording que isto começou a dar merda, né? Mas eu acho que
eu acho que ele ainda falou ser. Qualquer coisa. Não? Okay. Ele não disse nada.
Pá, não sei. É que honestamente eu não dei conta do momento exato em que tu deste gravar, mas.
A parte irónica é que ele estava a dizer que ia passar para uma nova rede, né?
E morreu.
E a atual rede dele fodeu, claramente. Ainda acha ele que aqueles ingleses não percebem bem português. Realmente, as férias no Algarve,
as férias
estão
no Algarve
a dar resultado.
Os ingleses estão a aprender.
Compreendem.
Olha, há bocado estava, depois de fazer aquilo que eu já vou dizer, o que é que fui fazer, que é a grande temática disto, estava num supermercado que só existe, melhor, que agora acho que já existe em Lisboa também, mas que até então só existia aqui no norte do país, e que tem proveniência espanhola, e é o melhor supermercado, a melhor rede de supermercados que existe neste momento.
É aquele que começa em Merca e acaba em Dona?
Exatamente, esse mesmo, esse cujo nome nós não vamos dizer. E estavam lá duas moças espanholas e uma delas estava a perguntar, pronto, alguém que trabalha lá, onde é que estava uma determinada cena, e ela pegou obviamente no seu melhor português e estava a dizer isso, e depois eu ouvi-a a comentar com a amiga, o meu brasileiro está cada vez melhor, e depois lá se corrigiu e disse o meu português.
Então tu não chegaste a intervir, ficaste só...
Não, eu só me ri para dentro, porque foi mesmo muito rápido, estás a ver a maneira como ela disse, e então eu percebi que ela, pá, escapou-lhe a cena, né, tipo, portanto, pá, deu vontade de lhe bater nas costas, mas era com guarda-chuva, ou assim, não era com, sei lá, com um ancinho, se fosse com um ancinho doía, porque aquilo tem os dentes, né, mas pronto, era só com guarda-chuva, que era só, pronto, enfim, só para ser de abrolhos. E é isto. E no entretanto, estamos aqui tipo sem o Manel, né? E o Manel ainda não deu sinais de vida.
Eu acho que, entretanto, ele faleceu, não é?
Porque... Pronto, olha, ficámos reduzidos a dois. Sim. Será que achas que este podcast resulta sem o Manel?
Eu acho que no fundo é o nosso sonho oculto, fazermos isto só os dois, não é, João?
Porque... Pá, sim, tanto que nós já andámos a conspirar aí para fazer uma cena sem o Manel, né? Tipo, mas nunca, se calhar,
mas
se calhar
também não pode saber, não é?
Porque... Assim, é melhor não comentarmos isso assim de maneira àquilo.
Como sabe. Sabemos, ele depois não vai ouvir esta parte da gravação.
É verdade.
E portanto... para não saber que nós vamos passar a fazer o podcast.
É engraçado, já viste? É engraçado que nós consigamos tipo, estar aqui numa cena que está a ser gravada, na qual o Manel participa, a conspirar contra ele. E vai haver pessoas a saber desta conspiração, mas o Manel não vai saber, porque ele não ouve os episódios, não é? Portanto, Manel, voltaste. estamos aqui a dizer o quanto sentíamos a tua falta.
Sim,
Manel.
Sim.
Neste momento pera. Não entraste nos primeiros 5 minutos do episódio, que é uma... Portanto, agora, durante os próximos 5 minutos, só falas tu.
Exato. Vai, Manel, o pódio é teu.
Vocês sabem como nos jogos tens um... Quando tu entras num lobby para jogar online, tu tens o spectator mode, certo?
Certo.
Pronto, João, é só para te dizer que eu estava em spectator mode.
Então estiveste a ouvir a conversa
toda? Era só isto.
Mas ouviste a conversa toda?
Toda não, mas apanhei a parte a que interessava, em que vocês...
Qual parte é que interessava?
Em que o podcast agora era só vocês dois e que...
Não, nunca falas... ninguém disse que o podcast era só nós os dois. Calma. Nós dissemos que o podcast tem potencial para melhorar sendo só nós os dois. Mas ninguém disse que éramos só nós os dois neste momento. Tem calma.
Foi a parte que eu ouvi.
Não ouviste a minha...
Eu acho que interpretaste da maneira errada.
Eu também acho, mano.
Atenção, foi a parte que eu ouvi e foi a parte que deu para interpretar. Agora, vocês até podem ter dito muito mais coisas para trás.
Ouviste a minha história das moças espanholas que disseram que o brasileiro delas estava a melhorar. Pois, lá está. As partes que são divertidas, tu não ouves. Vais ter que ir ouvir o episódio pela primeira vez na tua vida.
Não vai ser a primeira vez, mas ok.
Ok. Pela segunda vez na tua vida.
Quarta.
Pois é.
Mas tinhas coisas giras para contar, não é?
Quem? Eu? João. Ou Manel?
Mateus.
Ah, eu.
Matthews.
Não, ia pegar nisso. Pois, era aquilo que eu estava a dizer. Então, aquilo que eu fui fazer antes de ouvir a moça espanhola a dizer que o brasileiro dela estava a ficar cada vez melhor, fui fazer a inspeção do carro. E para pessoas que detêm viaturas motorizadas, saberão que isto é tudo um pau no cu, citando Fábio. Isto porquê? Porque ter um carro é muito lindo até ao ponto, é muito lindo na parte em que, olha, para mim, vou pegar aqui na minha voiture e vou aqui viajar para o sítio onde eu quero. Mas depois tens uma data de encargos associados que são uma valente bosta. Ainda para mais, tipo, não sei se vocês sabem, pessoas que não detêm carros, mas é necessário pagar todos os anos o IUC, que é o Imposto Único de Circulação de um Carro.
Isso é o maior valor?
Por acaso, no meu caso, é um dos maiores valores que eu pago. Mas, em cima disso, é preciso pagar um seguro. Depois, tens que fazer as inspeções periódicas obrigatórias. Que em carros com 8 ou mais anos, é todos os anos, né, que acontece. E isso são mais 34€ para o galheiro. Eu sei disso porque acabei de os pagar. Portanto, isto é tudo. E fora os seguros, e fora trocar os pneus do carro, e fora as manutenções necessárias e tudo mais. Pronto, e sempre falar da gota, né? Não vamos sequer entrar na parte de pagar a gota e pagar portagens quando queres ir
ao
lado.
E tu, João, até estás a falar disto, ou mesmo quando eu falar é a mesma situação, sendo uma pessoa privilegiada que provavelmente pega no carro uma ou duas vezes por semana.
Exato, exatamente. O meu carro tem relativamente pouco desgaste.
Para ir a Castelo Branco, não é?
Exatamente.
Tu pegas no carro.
Eu não pego no carro para trabalhar, eu não pego no carro tipo para levar todos os dias para o trabalho, para estar uma hora preso no trânsito a queimar a embreagem, nada dessas merdas,
não é? Tipo, é um sonho, não é? Sonho de toda a gente é esse.
Claro. E que, no fundo, sei lá, o meu carro também é relativamente novo, mas ainda assim... Pronto, não tem tanto desgaste, mas eu imagino que os carros que as pessoas utilizam diariamente para ir trabalhar ou com o qual fazem viagens diárias, seja para o que for, que tenham uma despesa muito maior a nível de manutenção, porque também tem um desgaste muito maior. Portanto, isto de ter carro é tudo muito lindo. Ai, para mim que eu sou uma pessoa independente e tal e coisa, mas depois, tipo, quando dás por ti, tens, tipo, todas as despesas do mundo a cair-te em cima. Eu, por exemplo, este ano, ou este mês, direi até, portanto, o IUC paga-se agora também, nesta altura. Portanto, pelo menos o meu paga-se, né, que é na altura do registro. pá, isto cai tudo junto. Felizmente o seguro não me cai na mesma altura, porque se caísse na mesma altura era tipo, olha para mim, tenho aqui o meu ordenado, acabei de receber o meu ordenado, vou pô-lo todo de parte para pagar as despesas todas do carro e pagar a comida e pagar a renda de casa. Pronto, é isto, obrigado. E vou viver
até a próximo mês. Até o próximo mês.
Exato, exato, é isso. Pá, e é isto, e é tipo, ai tal, pá, e eu entendo, não é? Por exemplo, também entendo, é que tu paga, depois pagas impostos em cima disto tudo, né? Pagas o IUC, has de pagar uma taxa qualquer na inspeção, pagas impostos de ambientais no combustível, ainda para mais o meu carro é gasóleo, portanto, impostos ambientais para cima, pagas impostos em tudo e mais um par de botas, e é isso, pá. Estou eu aqui, um gajo a dizer mal de impostos, o caralho.
E a minha questão agora é isso, é, reduz-se tudo a impostos.
O quê?
Reduz-se tudo a impostos.
Estás a perguntar se reduz tudo a impostos?
Sim.
Em que sentido? Não sei se estou a acompanhar tudo.
Todos estes gastos,
sim,
ao fim e ao cabo, vão ser impostos. O IUC em si já é
mesmo literalmente um imposto. Sim,
um imposto, sim. Agora, ir à inspeção, é quase como se fosse...
É um imposto, é imposto na medida em que está a ser imposto sobre ti, né? Tipo, certo. É obrigatório que tu o faças, está no nome, inspeção periódica obrigatória. Portanto, tipo, e além de que se tu não fores, e eu por acaso distraí-me, lá está, porque pá, não estou, a primeira vez que tenho um carro assim, à minha responsabilidade total, sim, portanto não estava habituado a esta cena, e distraí-me e aproximou-se muito da data. Da data, tipo, da data limite para fazer a inspeção do carro. E a multa, eu não sei exatamente qual é que é o valor, mas toda a gente me diz que é uma multa astronómica se tu deixas passar a data de inspeção do carro. Portanto, é do género. Pá, pois, não é um imposto, literalmente, mas é tipo, sim, experimenta, experimenta não pagar. Experimenta não, exato, tratar das coisas que tens de tratar e a gente depois fala e vamos ter aqui uma conversa divertida. Mesma coisa para o seguro do carro, né? Tipo, se andares com o carro sem seguro, também multas para cima. Pronto, é isto. Portanto, sim, é imposto na medida em que são coisas que são impostas para ti e que tens responsabilidade de lidar com elas e tudo.
Sim. O Bruno estava a dizer que, de certa forma, vocês são privilegiados porque não têm que usar o carro a toda a hora.
Regularmente.
Mas eu ainda sou mais porque eu não tenho um. Eu não tenho.
Agora
um
estamos a medir pilinhas de quem é que é mais privilegiado.
Sim. A verdade é que eu não tenho, tendo em conta que estou onde estou. Para mim é impensável ter um carro. Os transportes, tenho transporte para todo lado. Mas claro, depois quando vou a Portugal, pronto, às vezes, lá está, tenho que pedir emprestado, não é? Mas sim, é uma carga que, enquanto não o tens, não pensas nisso. Eu às vezes penso, eu gostava de ter um carro. Mas para seguir, pá, mas será que quero ter todos estes encargos enquanto não estou a usar, porque a verdade é que enquanto está parado tu tens de pagar isto tudo na mesma.
Exato, exato. Repara, é que é tal coisa, né? O meu carro podia estar na garagem o tempo todo, mas eu teria na mesma que o tirar para ir à inspeção, teria que pagar o IUC dele, teria que renovar seguros, teria... Bom, seguros por acaso, não. Se o carro estivesse mesmo parado, e se eu soubesse que ia ter o carro parado durante 6 meses, provavelmente não teria que pagar o seguro dele, porque ele não está a circular, portanto está ok. Mas o resto das coisas, elas teriam que ser pagas, né? Tipo...
Sim, de certa forma, sim. Pá, mas isto é claro, nós falamos numa ótica de pessoas que até usam um pouco o carro e que, pá, e que de repente se assustam porque vem uma despesa de... Pá, de uma coisa qualquer que é preciso.
Quanto é que tu
fazer,
pagas de IUC no teu carro, Bruno? Tens ideia?
Acho que é à volta de 60 euros, talvez.
Isso é tabulado?
É tabulado, porque tem a ver com o ano de matrícula, tem a ver com o tipo de carro. É por aí. No... Eu pago 154 euros do meu IUC, porque é um carro a gasóleo relativamente recente. Então, foda-se. Portanto,
por isso é que eu também... vá-se lá saber porquê nos últimos anos andava com... A certa altura andava com vontade de trocar de carro.
Yeah.
Mas depois... ponho-me a pensar para quê? Porque, pá, embora fosse ser vantajoso na ótica de ter um carro mais recente para quando faço uma ou outra viagem,
exato.
Para quando vou à casa da minha mãe, para quando vou, pá, onde for mais longe, não é? Pá, mas para já aquele carro ainda vai dando também para isso. Não é assim tão antigo, não é?
O teu carro é gasolina, não é?
Já pode ser considerado antigo, mas não é assim tão antigo. Pá, mas também nesta altura do campeonato não veria grandes vantagens em estar a pagar a diferença de preço de um carro a gasóleo.
Não, neste momento não há vantagens para isso.
Tendo em conta que depois... eu não vou andar assim tanto ou seja, vou demorar muito tempo até conseguir recuperar aquele valor que paguei a mais pelo carro.
Exato.
Tanto em termos de consumos como em termos de preço de custo do combustível. E depois também o carro a gasóleo é um carro que, não é que eu seja entendido, não gosta muito de estar parado durante muito tempo.
Não.
Nenhum carro gosta, não é? Mas o carro a gasóleo acho que tem menos tolerância.
Tem menos, portanto que te recomendam muitas vezes que se tu tiveres o carro parado durante algum tempo, que pegues nele e que o leves a passear, a dar uma volta na autoestrada para o esticar, não é que é aquilo que o pessoal diz, só um bocadinho mais por ele.
Sim.
Precisamente também porque eles têm que fazer a renovação dos filtros de ar e dessas coisas todas, que são, pá, também não sei os detalhes, mas sei que são coisas que não existem nos carros a gasolina, certas coisas dessas. E essa cena dos filtros e tudo mais, isso só acontece a altas velocidades, em altas rotações, e portanto tens que levar o carro e tens que andar com essa, tens que ter essa preocupação adicional. E para rematar naquilo que tu estavas a dizer, também concordo, tipo, sei lá, se calhar em tempos idos, a nível de, se o combustível era muito mais barato, não é? Tipo, o gasóleo estava mais barato que a gasolina, os consumos eram melhores. Hoje em dia, tipo, da maneira que os preços dos combustíveis estão, tipo, a diferença é muito pouca. Além de que, como se sabe, os carros a gasóleo poluem mais que os carros a gasolina, e existe todo um movimento a nível europeu para se descontinuar a produção de carros a gasóleo. Que acho que é lá para 2030, isso. Ou que é que não querem que haja mais carros a gasóleo a serem produzidos. Carros tipo ligeiros para passageiros, né? Porque caminhões e coisas do género. Por exemplo, no Brasil, estava a falar há uns tempos com a malta, e no Brasil tipo, nós não conseguiríamos comprar um carro a gasóleo, porque já não existem carros a gasóleo para ligeiros de passageiros. Os carros ou são a gasolina ou são a álcool. Álcool tipo açúcar de cana. Sim.
Ok.
Presumo que não seja álcool etílico. presumo que não seja álcool etílico, né? Mas tipo um álcool qualquer, que é, acho que é produzido principalmente a partir do
derivado.
Depois tens os caminhões, os caminhões são a gasóleo, porque pronto, enfim, aí justifica-se.
Sim, sim.
Mas no carro, nos casos, tipo, carros de passageiros ligeiros, não, já não há, ou praticamente não há carros a gasóleo.
Pois porque. Nós em Portugal, eu acho que ainda existe, que é a alternativa, que é os carros a gás.
Sim, sim, sim. Mas os carros a gás são limitados em muita coisa, né? Tipo, túneis e
estacionamentos. Já não. Fechados. Já não.
Já não? Já não
existe. Já não acontece.
Okay. Já lembro-me, era de ver em parques subterrâneos que havia, tipo.
Isso já não existe. Nos carros mais recentes, isso já não existe, essas limitações.
E não tenho noção de como
a
está...
A única limitação que existe para quem compra um carro que seja movido a gás, não é? Eu acho que aquilo, os primeiros quilómetros, tu convém sempre... ou seja, aquela parte da ignição e tudo mais tem que ser sempre feita
com
outro combustível.
Sim, são sempre carros híbridos,
neste caso, normalmente será a gasolina. A única limitação é mesmo a oferta. Nem todos os postos de combustível têm
gás.
Neste momento é assim a única limitação, embora também tenha até há bem pouco tempo era ainda mais atrativo do que é agora. Agora não sei quanto é que está o preço do litro do gás. Ou não sei.
É litro.
Mas até há bem pouco tempo era tipo 80 cêntimos. É claro que depois também temos de ter atenção que um carro a gás gasta mais,
consome mais, né?
Do que um carro a gasolina, bem mais. Imagina, tens um carro a gasolina que gasta 6 litros aos 100, se calhar um carro a gasóleo gasta tipo 8 ou 9, pronto.
A gasóleo ou a gás?
A gás. Pois certo. Claro que se calhar com o preço muito mais reduzido, né? Mesmo que agora o preço seja de 1 euro, que eu não sei, pá, tipo, só agora aqui, preço, gás,
automóvel.
Carro, automóvel.
GPL.
GPL, sim. 20 de março. Pá, está aqui litro 85.9. Isto não deve ser o preço para Portugal, não pode ser o preço para Portugal. Preço, combustíveis... GPL, 97, 99, 1 euro, há sítios onde se arranja abaixo de 1 euro, pronto, acaba por compensar, não é? Acho que vai ser sempre um depósito mais pequeno também.
Sim, pois o depósito também parece ser mais pequeno.
Do que um normal de gota, né, de gasolina. Uhum. A gota, como nós chamamos, mas hoje em dia já não já, e se calhar ainda existe esse mito, não é? As pessoas se calhar ainda evitam comprar um carro, por exemplo, uma fabricante que oferece muito isso, essa opção de ter o GPL é a Dacia, não é?
Sério?
Que é aquela marca budget. E por isso é que também os carros deles vendem tanto, não é? Além do preço, ainda dão essa opção, não é?
Dacia é Renault?
É.
Ok.
Supostamente é uma marca romena.
Originalmente
eles
é romena.
Devem ter os filiais deles, ou seja. Lá na...
Eu sei, deve ser noutro sítio.
Mas pertencem...
Sabem porque é que a Dacia se chama Dacia?
Grupo... Não, é. Mas tu de certeza que sabes.
Claro, ou não faria a pergunta, né? Senão, como é que... tenho que mostrar aqui e exibir um bocadinho. Não, é porque vocês já viram, já terão visto certamente alguns filmes que se situavam na época histórica, sei lá, dos gregos e essa cena toda, e sim, das invasões gregas, e dos gladiadores.
Essa cena toda?
Aliás, dos romanos, aliás... E dos gladiadores e essa cena. E devem ter visto na altura que havia, ou devem se lembrar eventualmente, que havia certos competidores que davam pelo nome de Dácios, porque eles vinham da região da Dácia. E a região da Dácia é precisamente a região que hoje em dia é a Roménia.
Estás a inventar.
Pá, foi-me contado por um romeno, portanto, se isto for mentira, culpa foi ele.
Culpa do romeno.
Pronto. Agora, se quisermos entrar aqui um bocadinho para os novos bios, também são todos chegando. Hã? O quê?
Ei,
então, olha aí, João. Pessoal, olha aí, olha a linguagem. Tipo, respeitoso. O que é isto?
Se tão respeitoso e vejo aqui com uns porcar.
A pessoa em casa ia se rir se estivesse a ouvir isto.
Exato.
Corta.
Aliás,
corta.
Vocês sabem quem é.
Sim, sim.
É isso. Mas já. Já nem sei porque é que estávamos a falar disto. Ah, por causa do GPL e da Dacia ser um carro. Yeah.
Sim, pois também há muita malta que... Há muita... Como quem diz? Há alguma malta que decide enxertar o carro. Que é...
Enxertar o carro? Vão dar meter um ramo de laranjeira a ver se aquilo cresce no meio da sofá.
Espetar lá um depósito a gás.
Sim, sim.
Pois, era isso que eu ia comentar a certo ponto. Eu tenho um amigo meu que converteu um mini...
Enxertou.
Gasolina, enxertou. E pôs-lhe o kit para converter para GPL. Pá, aquilo funcionava igual. Pá. Foi a única vez que eu andei num carro a GPL, não tem diferença nenhuma. Tipo, fomos dos Caos a Lisboa.
Sim.
Tudo tranquilo.
E não deste por nada?
Não. Acho que tivemos de parar a meio para meter mais. em pão de soro, qualquer coisa assim. Mas é.
Muito bem. Por acaso acho que nunca andei num carro a gás, que tenho ideia.
Portanto, não saberia dizer qual também é. Também acho que não. Vou colocar na wishlist.
Andar num carro a GPL.
E aquilo a nível de manutenção? Tem, assim, alguma... Vocês têm noção se tem alguma coisa diferente ou assim?
Eu acho que deve ser parecido, porque depois a parte da mecânica deve ser.
Sim, só mudas o combustível, né? No fundo. Só mudas o material propulsor. Mas eu diria que aquilo é um motor, aquilo deve ser motor de explosão também, tal qual como os carros a gasolina, né? Por isso é que fazes o ajuste disso.
Em termos de mecânica, deve ser.
O Manel não faz ideia. Manel, nós estudámos isto. Eu lembro-me de termos estudado motores de explosão versus motores de combustão no secundário.
Atenção, eu sei qual a diferença entre um motor de explosão e de combustão. Aliás,
sabes? Será que sabes, Manel? Conta a verdade.
Tens que saber isso para tirar a carta, João. Eu tenho a carta.
Tens a carta?
Eu sei que posso tê-la e não usá-la, mas tenho.
Tens que saber a diferença. Por acaso não lembro de ter que saber a diferença disso.
Ou pelo menos explicam-te. A certo ponto explicam-te. Agora,
entre um motor de explosão e um motor de combustão. Tenho aqui uma pessoa à minha beira que tirou... Provavelmente é a pessoa que tirou a carta mais recentemente.
Sim.
Não sabe? Que diz que não se lembra de ter estudado isso.
Nós contaram-nos. Pá, se calhar foi mais uma coisa de
se calhar contaram-nos adicional. Mais por curiosidade do que necessariamente sim. Opa, tens mesmo que saber isto.
Sim. Também já vão quase 10 anos, portanto, olha.
Eu já fiz 10 anos que tirei a carta.
Está bem, mas vocês tiraram a carta quando eram mais novinhos, não é? Eu já tirei a carta
mais tardio. Novinhos? Já tinha pai 19 anos quando tirei a carta.
Novinho. Eu tirei a carta com 25.
Ah, foi?
Okay. 25? Acho que era 25. 23?
Isso foi quando 25. Ainda estava no Porto?
Hã?
Já não estavas no Porto?
Foi sensivelmente nessa altura. Acho que foi um ano antes. 2015, 2016, acho. 23 anos, foi quando eu tirei a carta.
Ok. Então vais fazer 10 anos este ano. Tudo bem. Não, espera, porra, que merda, não, que merda.
23? Ah, não, não. Não, mas eu entendi a confusão dos anos. É porque 2023 e... São 7 anos, à volta disso.
Por falar em 10 anos, vocês esta semana, mais propriamente o Manel, e por falar em inspeção...
Mal.
O Manel também levantou uma dúvida muito engraçada no nosso, nas nossas conversas, que era sobre a ida à inspeção e a reserva e não sei o quê. Conseguiste chegar a alguma conclusão? Se quiseres dar contexto primeiro.
O contexto, porque é interessante, isso é uma cena interessante também.
É outro tipo de inspeção, é a inspeção da tropa.
Da tropa. Foste à tropa? Foste à tropa? Eu fui à tropa.
Eu tinha aqui uma dúvida que era se de repente Portugal entra numa guerra.
Sim.
De repente. Suponhamos que é a terceira guerra mundial.
Suponhamos.
Como se não estivéssemos muito perto de.
O quê? Conta a verdade. Não estamos nada. Brincalhão.
E nós, tendo a idade que temos, continuamos ainda na reserva. Vocês podem nos chamar para nós irmos para.
Mas nós para estamos mesmo na reserva. Isto não é ligeiramente diferente.
Tenho a sensação que sim, que é tipo até aos 35.
A reserva não é para quem efetivamente fez o serviço militar, coisa que nós não fizemos, porque somos todos uns. Eu não faria, porque eu sou seco nem uma porta.
Tu não fizeste serviço militar porque não é obrigatório, mas foste ao dia da Defesa Nacional.
Está bem, mas não é a mesma coisa. Mas quem tem prioridade, a reserva mesmo, é o pessoal que já fez serviço militar.
Pronto, é aqui que entram as dúvidas. Se é nestes pormenores que eu não tenho noção. Mas a questão que eu tinha na altura em que eu tive esta conversa convosco foi, independentemente de ser homem ou mulher, podem ser chamados para ir para campo.
Certo.
Sem ordem específica.
Entre homens e mulheres. Sim. É isso que estás a querer dizer.
Sim.
Pá, eu diria que a ordem é pessoas que cumpriram o serviço militar, primeiro.
Sim. Independentemente de género e cenas.
Independentemente. E depois homens que tenham ido ao dia da defesa e mulheres que tenham ido ao dia da defesa.
Independentemente também.
Não.
Primeiro homens, depois mulheres?
Talvez.
Porquê?
porque o serviço militar durante muito tempo também só foi obrigatório para homens.
Então é por razões históricas, é isso?
Talvez. Mas pronto, também não porque... saberia dizer. Tu chegaste a procurar alguma coisa sobre isso?
Tentei, mas não encontrei nada. Oh, é tudo muito... É muito dúbio, é muito legislação.
Achas que não estamos preparados para a guerra? Tal como não estamos preparados para as inundações e para a crise? Nunca... E para
estamos preparados para a guerra na mesma medida em que estamos preparados para todas as inundações e crises que já aconteceram neste país.
Nunca ninguém trabalha para o worst case cenário.
Aqui não.
Portanto.
Aqui não. Aqui não, é...
não acredito que.
Aqui é...
Achas que a culpa é do Moedas e do Costa e do Marcelo?
Oh, isto...
e do
não
Cavaco.
É só de... Não e é desses 4 só. Não é desses 5 só. Podes continuar a adicionar a posição para adicionar o número
também. Eu acho que
a culpa,
se vocês quiserem mesmo atribuir a culpa a alguém, a culpa é do Dom Afonso Henriques, que fundou esta nação.
Exato.
Porque isto é, acho que é uma cena que está tão embranhada na nossa cultura, na nossa, sim, na nossa cultura, se quiser.
É cultura, sim.
Que é muito, é como aquela mini corrupçãozinha, né, que a gente já falou aqui também em tempos.
O desembordanço.
Eu aqui, a mini corrupção é aquela cena do tipo, a gente queixa-se que os políticos só são todos corruptos e o caralho, mas depois, quando é para falar com um primo que trabalha num hospital para conseguir uma consulta mais rápida, aí já ninguém se importa, né?
Não, mas eu contava a dizer o desembordanço é aquela coisa do não pensemos nisso agora, quando chegar a hora, logo arranjamos qualquer coisa.
Ah, isso também.
Quando então, chegar a terceira guerra, logo fazemos os nossos molotovs,
claro. Tanto que isso também já se viu, porque supostamente já mandámos material. Tanques, né? Mandámos tanques.
E ficamos sem eles.
E parte dos tanques que a gente ia mandar estavam inoperacionais, né? Tipo, pronto, malta, estamos aqui, toma lá 12 tanques, só 3 deles é que funcionam, pá, o resto vocês arranjam. Toma, vá, pá, aí, chupa.
É melhor que nada.
Ficam a fazer de morros lá, não é de morro nada, pelo menos sempre. Os gajos sempre têm que andar à volta daquilo, né? Tipo,
sim.
São pisa-papéis, mas é pisa-papéis glorificados. Pisa-estradas, são pisa-estradas, pessoal. Temos aqui uns pisa-estradas para vocês. É isto
que mas esta questão da dúvida que eu recebi foi porque eu vi um pedaço de propaganda. Como é que lhe posso chamar?
Também foram. Das 3 pessoas que aqui estão, foram logo fazer propaganda para a melhor delas.
Exato.
Que é que está longe para caralho.
Exato. Não, aquilo era um vídeo internacional, não era português, mas podemos lhe chamar propaganda masculina?
Uhum.
Não sei, é aquela história do está um rapaz a falar com uma rapariga num podcast meio manhoso e é só ele a debitar merdas, a dizer: ah, se agora entrássemos em guerra, tu tinhas direito a fugir e eu não. E é tipo, eu acho que não funciona bem assim. Mas, certo. Ok, vou só fazer scroll para baixo e cagar nesta merda. Adeus!
Vocês andam a ver merdas muito estranhas. Já aqui há dias o Bruno estava a falar de vídeos que lhe apareceram.
São anúncios, é diferente.
Anúncios, são diferente. Vídeos que te apareceram. Não deixa de ser um vídeo que te apareceu.
Mas isto é bem estranho, pá. É porque, pronto, tu vês coisas supostamente que são direcionadas com o teu perfil.
Certo.
Aquilo no meu perfil, tipo, porquê é que me estão a mostrar isto? Eu não quero saber disto.
É assim, mano. Tu és foste o escolhido para ir para a guerra.
Sim.
Vocês, não sei se já fizeste a pergunta aqui. Vocês pudessem ter feito o serviço militar,
não
feito?
Não.
Não. Para quê?
Eu teria, por acaso.
Se
não fosse, tipo,
porquê?
Os 3 mesitos da recruta, eu tinha feito tranquilo.
Não.
Porquê?
Não.
Ah, não sei, só pela questão de fazer.
Então, mas tu podias ter feito?
Não, não posso. Não, foste?
Não, tu podias.
Porque sou cego. A parte em que eu sou cego, eu sou um calhau com olhos.
Que é pena, muito difícil, João. Logo quem quer tanto ir é vesgolho.
Não, gostava de ter ido. Mas já, tipo, porque o máximo que tu podes ter de optarias é para aí, sei lá, 1,5 ou 2, qualquer cena. Assim. Eu na altura andei a me informar.
Eu estou com a escala.
E eu, eu na altura não estava tão mal, eu na altura estava nas 5 e muito, não estava nas 8 como estou agora. portanto, já foi aquela coisa do, pois amigo, então se calhar não vai dar, né? E eu estava, não vai dar, desculpem qualquer coisinha. Não, gostava de ter feito a recruta, só tipo pela experiência de ter feito a recruta e tudo mais. Mas não, não faria carreira militar. Isso não é uma cena que me atrai.
É uma coisa que nunca pensei em fazer.
Certo.
Por, tipo, não, se não é uma coisa que eu quero, não vejo
motivo. Não tens amor ao teu país? Não queres saber do teu país?
Atenção, eu tenho amor ao meu país, só não acho que tenha as capacidades
suficientes para aquele tipo de trabalho. Mas não posso amar o meu país de outra forma, João.
Não, Bruno, não podes. Se não fores morrer para a frente de batalha, não conta como amares o teu país. Ah, então, mas estou a fazer guerra cibernética. Não quer saber, estás aqui prestes a levar com balazio nos cornos. Não, então não amas o teu país. Isto é uma relação tóxica, se vocês pensarem nisto. Isto é como aquela gaja que diz, ou te tiras para a frente de um comboio para provares o teu amor por ti, por mim, ou então não acredito que me ames. Pronto, é isto, amigos. Mas ouve lá, ó Gertrudes, eu estou aqui e comprei-te aqui um quarto permanente no Hilton, no centro de Lisboa, e todos os dias te vou entregar um buquê de flores diferentes que foram tipo cultivadas com estrume de vacas felizes. Ah, está bem, mas não te atiras para a frente de um comboio, portanto não me amas.
Exato.
É isto.
Patriotas o quê?
Hã? Mas é isto, senhores. Isto tudo para dizer o quê? A culpa é dos impostos. Pronto, é isto. Dom Afonso Henriques devia ter estado quieto.
Queria que ele andasse lá. Éramos meio espanhol.
Está bem, mas aí estávamos aqui a queixar-nos, a dizer que los impuestos son una puta mierda. Pronto. E aí estava tudo bem.
Rilipolhas.
Rilipolhas.
Achas que o Dom não devia ter...
Agora estaríamos a queixar-nos do IVA ter sido, reduzido. Do IVA ter sido reduzido e dos supermercados terem absorvido isso tudo. Felizmente não vai acontecer em Portugal.
Espera, João, espera.
Estou-me a adiantar.
Falamos aqui uma semana e meia.
Epá, não. Sabemos que isso não vai acontecer porque Costa disse só vou reduzir o IVA se os supermercados prometerem com promessa de escuteiro e se fizerem aquela cena do dedo mindinho, né? Tipo, eu prometo que não vou subir os impostos, né?
Não, se fizerem assim.
Ah, sim, sim.
Fizerem
sim,
aquela cena dos chutes. A cena dos chutes.
Fazerem um jeito de cruzado em verdade. Juro, Joca, não vou aumentar os preços e absorver. Hã?
Fazer uma cruz não é uma figa, não é dizer o contrário. Oh, wait.
Não, isso é diferente, isso é assim.
Pá, sim, me ensinaram isto. Não sei. Não sei aquilo que o Bruno disse, está certo.
Não é muito comum na nossa zona, mas está certo, porque eu já vi isso noutras ocasiões. Pronto, malta. É isto.
Portem-se bem.
Morto aos ciclistas. Hã?
Hã? Putos Danados é um podcast de Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Meruge.